Oi, você está ouvindo o podcast da Exemplio, uma plataforma virtual que busca evidenciar exemplos de estudantes que tiveram destaque no ensino médio. Meu nome é Brenda Major e a nossa convidada de hoje é a Alice Aguiar, uma jovem dançarina de 19 anos que foi convidada para participar em uma competição de dança na Itália e que também participou do quadro Dança de Grupo do Faustão, no programa Domingão do Faustão. Para ouvir mais histórias de jovens que tiveram uma trajetória de impacto, eu convido vocês a acessarem www.exempl.io.
Oi, gente, eu sou a Alice Aguiar, de Cubatão, tenho 19 anos e é graças ao IFE que hoje eu trabalho com arte de uma forma consciente.
Muito bom, Alicia. Então, para a gente entender um pouco mais sobre essa história e quem você é, me conta um pouco de como foi a sua infância.
Nossa, minha infância, eu era uma criança muito agitada, assim, eu sempre gostei muito de arte, assim, a minha família, minha mãe cantava muito, minha mãe fazia cover da Whitney Houston, final de semana.
Caramba!
Sim, muito legal, minha família inteira, assim, praticamente é da área da arte, então desde pequena eu sempre curti. E eu era criança que fazia todo mundo da rua se vestir de Michael Jackson e dançar final de semana, assim, pros pais. Eu sempre gostei de dirigir espetáculos, assim, de uma forma bem inocente, né? Basicamente era isso, eu era criança que enchia o saco de todo mundo, fazia todo mundo dançar, ensinava as coreografias. Assim, às vezes acontecia de ninguém querer e eu acabar dançando pra rua inteira, sozinha. Mas, na maioria das vezes, era legal.
Então, você nasceu e passou a maior parte da sua infância em Cubatão.
Isso, eu moro no Casqueiro, no Jardim Casqueiro, desde os meus 3 anos. E é aqui que eu faço a maior parte das minhas atividades, né? Desde pequena, eu comecei a fazer tudo aqui por pertinho mesmo. E pra minha sorte, Cubatão é um grande centro de artes, assim, né? A maioria das atividades artísticas aqui da Baixada, assim, as de qualidade eu acredito que estão em Cubatão. Então, foi uma oportunidade que o universo me deu, assim.
Caramba, eu não sabia disso. Mas então, como é que foi pra você crescer numa cidade como Cubatão? Como é que era o seu dia a dia crescendo nessa cidade?
Então, Cubatão é complexo, assim. Muita coisa acontece no centro da cidade. E o Jardim Casqueiro, que é onde eu moro, é um pouco mais afastado. Então, assim, não tem tanta coisa assim, né? Assim, na minha infância, eu fazia ginástica rítmica. A minha mãe me colocou pra fazer a ginástica, porque eu era uma criança muito hiperativa e sempre tive aquele negócio de querer dançar, querer agitar as crianças. Então, ela falou, vamos ver o que, que tem por aqui, por perto, né? E vamos colocar essa menina pra fazer alguma coisa. Foi assim que eu comecei a dançar. Tinha essa professora, Lucile, muito famosa aqui. E aí, a minha mãe foi lá e me colocou pra fazer uma aula de ginástica rítmica, que era aqui no centro esportivo, perto de casa. E eu comecei, fui segunda-feira, gostei. Aí a professora falou, manda lá na terça também. Fui na quarta, fui na quinta, fui na sexta, fui no sábado. E era isso que eu fazia. Assim, praticamente minha infância inteira, eu passava todos os dias no centro esportivo fazendo ginástica rítmica. E eu adorava, era uma coisa que eu gostava muito. Final de semana eu não parava, eu só dançava também. Eu estudava aqui perto de casa também, Jardim Casqueiro, escola pública. Todo mundo na escola, assim, me conhecia porque eu dançava, porque eu não parava mesmo, assim, era todo segundo. Até na escola eu tava dançando. E eu sempre gostei de aqueles musicais da Disney, sabe? Então eu levava, assim, eu levava pros professores, eu falava, nossa, vamos dançar, não sei o quê. Festinha da escola, eu animava todo mundo pra dançar.
Que sensacional! E como é que você acha que crescer num ambiente como esse te influenciou a ser quem você é hoje?
Então, quando eu comecei a fazer GR, eu conheci muitas pessoas, né, muitas crianças que moravam por aqui também. Muita gente, assim, da área artística. Então, eu sempre convivi com essas pessoas e eu sempre vivi nesse meio mais artístico. Foi através dessas pessoas que eu conheci outros ramos da arte, tipo teatro, tipo outros estilos de dança. Até mesmo essas pessoas conseguiram me apresentar de uma forma melhor. Depois de um tempo, assim, quando eu tava um pouquinho mais velha, eu comecei a tentar fazer outras coisas, assim, que eu via que eu gostava. E as pessoas aqui de Cubatão, assim, tem... Nossa, tem gente de todo tipo aqui, né? Mas eu sempre me envolvi muito com o pessoal que fazia arte, assim, entendeu? Então, eu sempre andei com esse pessoal. A gente sempre, assim, na minha vida inteira foi falar de arte, foi viver arte. Mesmo na escola, assim, que era um pessoal mais diferente, assim, o pessoal não tinha muito consciência, né? do que era dança, do que era teatro. A maioria do pessoal que eu estudei na no parquinho, assim, fase de parquinho, o primeiro e o segundo ano, era o pessoal da Vila dos Pescadores, que é uma favela aqui da frente do Jardim Casqueiro. E o pessoal vem estudar nessa escola porque lá não tem uma escola pública. Na verdade, não tem nenhuma escola lá. Então, o pessoal tem que vir para cá para estudar, e eu sempre estudei com eles, assim, meus amigos mesmo. Nesse quesito, assim, era um pouco diferente. As nossas conversas eram um pouco diferentes, mas do mesmo jeito, eu sempre acabei levando um pouco disso para eles.
Isso você diz a questão artística, o amor pela dança.
Isso,
Pô,
isso
muito
mesmo.
legal o fato de você falar que você sempre foi essa criança de sair pra rua, chamar todo mundo pra fazer as atividades artísticas e chamar todo mundo pra ir pra rua, pra participar dessas atividades junto com você. E o que eu queria saber, na verdade, é como a sua família reagia, o que que a sua família pensava sobre essa sua personalidade que você tinha.
Bom, então, meu pai, ele sempre trabalhou longe, então, durante o dia a gente não se via. Assim, raramente eu saía de noite, então, também para brincar com as outras crianças também. Então, assim, meu pai não interferia muito nisso. Mas a minha mãe, assim, eu queria sair para brincar sempre. E isso era um dos motivos que ela sempre me deixava de castigo, porque às vezes eu saía escondido e para chamar as outras crianças. Tinha uma menina também, uma amiga minha, que morava do lado da minha casa. Então, às vezes eu batia no aqui na parede, ela já sabia que eu tava chamando ela. Aí ela vinha aqui em casa me chamar pra sair, entendeu? Pra minha mãe não saber que eu
Menina.
tava indo chamar ela. E só que aí minha mãe já adivinhava, né? Já ficava de castigo de novo. Assim, ela ao mesmo tempo que ela me incentivava, ela tinha que me prender de alguma forma também, porque era demais, assim, eu sempre fui muito hiperativa, muito ansiosa.
Saquei. Então você era uma criança que não queria parar em casa, pelo que eu tô entendendo até agora.
Até hoje, para ser sincera.
Então você começou com ginástica rítmica como criança, que você acabou de contar que sua mãe decidiu te colocar nessa atividade, porque você sempre teve essa personalidade animal pessoal e também porque as aulas eram perto dessa casa. Como foi conforme você foi crescendo? Você continuou na ginástica rítmica? Você por acaso se envolveu com algum outro tipo de atividade artística? Ou como é que foi isso conforme você foi crescendo?
É, eu considero isso uma fase importante, assim, da minha vida, porque foi meio por acaso que eu fui crescendo na área artística. Assim, apesar de eu sempre gostar, eu fiquei muito tempo só no, na ginástica rítmica. E, assim, é mais um esporte do que uma arte. É, durante muito tempo eu fiquei só na ginástica rítmica, eu entrei com 5 anos e eu saí com 12, se eu não me engano, porque eu fui atropelada, sofri um acidente na frente de casa. E eu quebrei a minha perna esquerda. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio sem poder dançar. E depois disso, os médicos falavam que a ginástica rítmica era um esporte muito agressivo para mim, que eu tinha acabado de me recuperar e tudo e tal. Só que eu não queria ficar parada ao mesmo tempo, né? Imagina, para mim, uma pessoa hiperativa, já 1 ano e meio parada, não tava mais aguentando. Então uma amiga
Imagino.
minha veio e me falou que ia ter um teste pro Conservatório Municipal, que é a escola que eu tô até hoje de dança, que é aqui de Cubatão também, é o único conservatório da Baixada Santista. E ela falou que ia ter um teste para fazer balé clássico nessa escola. Aí eu falei: "Ah, mãe, acho que dá, né? A gente foi no médico, viu se dava, tudo e tal". E aí a gente foi, fiz o teste, passei, isso com 12 anos. E aí eu comecei a fazer o curso livre de balé clássico lá nessa escola. E assim, é uma coincidência, entre aspas, né, da vida. É que esse acidente que eu quebrei a perna, quem tava dentro do carro que me atropelou, hoje em dia é meu coreógrafo.
Mentira! Nossa,
Sério.
que coincidência gigantesca!
Sim.
Caramba! Então, Alicia, você nos contou que você treinou ginástica rítmica dos 5 aos 12 anos, e aos 12 anos você sofreu um acidente em que você quebrou a perna, na verdade, um atropelamento. E foi um pouco depois disso que você começou a ir no Conservatório Municipal de Cubatão para fazer aulas de balé. Então, assim que você começou a fazer aulas de balé, você decidiu deixar a ginástica rítmica de lado por aquele momento?
Assim, nos meus planos era só por um tempo até eu me recuperar, mas depois a minha professora acabou se afastando, ela parou de dar aula, então eu não voltei pro GR depois. É, até hoje eu não pratico GR. É uma coisa que eu sinto falta, mas assim, já não faz mais parte do meu cotidiano e eu nem sei se eu conseguiria voltar, assim, é um esporte que hoje em dia eu realmente acho pesado também. É, eu treinava todos os dias, então era realmente bem pesado, assim. Depois que eu entrei no balé clássico, eu comecei a conhecer outras modalidades, assim, da dança. Então, hoje eu consigo praticar muito mais estilos e muito mais outros tipos de arte também, como teatro, como canto. E não só o GR, né? Porque o esporte, ele às vezes te exige muito mais do que. Muito mais fisicamente, né?
Com certeza. Então, você entrando no Conservatório Municipal de Cubatão para começar a aprender balé clássico aos 12 anos de idade. O que que aconteceu a partir daí? Você continua tendo aulas lá ou você parou?
Então, lá funciona assim. Até os 15 anos, você faz o curso livre, que é o balé clássico. A partir
Tá.
dos 15 anos, você tem um curso técnico de dança. E aí, a partir desse curso técnico, você tem outras coisas para escolher. Você não só faz o balé clássico. A gente tem muitas matérias, tipo, como história da dança, dança contemporânea, dança moderna, danças brasileiras, entre outros tipos de dança. É bem interessante porque te abre um horizonte assim muito bonito do que é realmente a dança. E não só um estilo do tipo balé clássico, que é uma coisa mais técnica, ou como o GR, que é uma coisa muito mais técnica até que o balé clássico, que já é bastante técnico. Então, assim, ele te
Caramba.
abre uma possibilidade artística mesmo.
Entendi. Então, com 15 anos você começou a fazer esse curso técnico no conservatório, mas então você fazia todas essas matérias que você citou ou só algumas dessas matérias?
Não, eu fazia todas essas matérias, o curso era todos os dias. Eu fazia história da dança, nossa, tinha muita coisa, anatomia, tudo isso, assim, era exaustivo, era cansativo, mas era uma coisa assim, como eu gostava muito, gosto ainda, claro, valia muito a pena para mim. Assim, eu ia todos os dias e ainda queria ir mais. Se eu pudesse sábado e domingo, eu estaria lá.
Caramba, que sensacional! Então, aos 15 anos, você começou a fazer esse curso técnico e você começou a expandir o seu conhecimento quanto a outras áreas da dança e também sobre outras artes, eu imagino.
Sim, com
E
certeza.
se eu não me engano, com a idade de 15 anos, você também estava entrando no ensino médio, certo?
Exatamente. Foi meu primeiro ano da federal. Assim, sempre estudei em escola pública, então eu nunca acreditei que eu fosse conseguir entrar na federal. Mas eu tive uma professora no nono ano que falou que eu não ia conseguir. E aí eu fiquei assim, como eu sou uma
Nossa.
pessoa muito determinada, eu falei para ela: não, eu vou conseguir sim. Aí eu fui lá e consegui, entrei na federal. Só que foi, assim, bem difícil, principalmente no começo, para mim, por ter vindo de escola pública. Eu não tinha muita base, assim, eu não sabia exatamente o que fazer quando eu cheguei lá. E eu entrei, ainda para piorar a minha situação, eu entrei numa das últimas chamadas. Então, quando eu comecei, as aulas já tinham começado. Eu entrei bem
Nossa.
perdidinha, assim. Foi bem difícil o primeiro ano. Eu reprovei, porque além de tudo isso, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Eu fazia não só o técnico de dança, mas eu também era do grupo de dança da escola, do conservatório mesmo, que é um grupo de competição, que é o Palco e Companhia. Tô lá desde 2014. Então, eu tinha esse grupo, eu tinha o técnico e eu tinha a escola. E os três eram bem puxados. Então, o primeiro ano da escola foi bem difícil para mim. E eu acabei reprovando, assim. Foi onde todo mundo falou para eu desistir de uma coisa ou de outra, que eu teria que escolher entre fazer arte ou estudar sério, né? E não vendo as coisas por cima, como eu fiz no ensino fundamental. Mas aí, como eu sou teimosa, né? Eu continuei fazendo tudo ao mesmo tempo e ainda coloquei mais coisa.
Ah, com certeza, porque se a dança é realmente a sua paixão, quer dizer, muitas vezes quando você é apaixonado por algo ou se sente motivado por algo, eu acho que não tem pessoa, não tem qualquer frase que alguma pessoa fale que vá te desmotivar. Esses tipos de comentários de ah, porque isso não vale a pena, ou ah, vai focar nos estudos, ou vai fazer outra coisa, esses tipos de comentário realmente não te afetam se você realmente, se você se sente motivado por aquilo.
Eu não vejo mais a minha vida sem a dança. Eu acho que faz muito parte de mim, sempre fez, assim, é uma coisa que hoje em dia eu faço como profissão. E mesmo que as pessoas me falem que, ah, você precisa levar as coisas mais a sério às vezes e todo esse lance com a escola, eu não me vejo sem a dança. Então, é uma coisa fora da realidade, assim, para mim.
Então, logo no primeiro ano do ensino médio, que foi quando você entrou no Instituto Federal, Você ainda estava fazendo curso técnico, que tinha várias matérias, como você falou, como dança contemporânea e etc. E você ainda por cima fazia parte do grupo de dança do conservatório.
Isso.
Então, como é que funcionava a sua rotina, o seu dia a dia? Como é que você arranjava tempo para estudar dança e fazer essas outras atividades que eram fora do Instituto Federal onde você estava estudando?
A minha rotina era basicamente assim: eu ia para a escola todos os dias de manhã, de tarde eu ensaiava ou estava no curso técnico. Às vezes as aulas do técnico também ocupavam as minhas noites. Então, as noites que eu tinha livre, eu usava para estudar. Assim, no meu caso não era o suficiente, porque eu tinha muita coisa ainda faltando, assim, básica que eu precisava aprender antes de estar no ensino médio. Então, assim, no primeiro ano eu precisava de um pouco mais de tempo. E eu não tinha esse tempo porque eu precisava dançar, assim. Eu falo que eu faço arte porque eu preciso, não é porque eu gosto, não é porque eu quero, assim, é uma necessidade minha.
Mas então, quantas horas você ficava focada na dança, tanto treinando para o curso técnico quanto participando desse grupo de dança do conservatório que você mencionou?
Bom, eu diria assim, uma média de umas 7 horas por dia.
Caramba, eu pensava que você ia falar, ah, eu treinava umas 2, 3 horas por dia.
Não, sete.
Mas nossa, era muito tempo então que você ficava treinando.
Eu lembro porque o ensaio do grupo era das 3 às 6h30. E eu ficava lá de 1 hora até as 8.
Então, esse foi o seu primeiro ano do ensino médio no Instituto Federal. E como é que foi o seu segundo ano?
Então, segundo ano, eu falei, não, eu preciso realmente estudar, né? Eu tirava assim, eu me desdobrava mais, questão da escola. Eu comecei a deixar, às vezes, faltar alguns ensaios para estudar, quando eu tinha alguma prova muito, muito importante, assim, principalmente matemática e física, sempre foram o meu maior problema. Nunca me dei bem, desde o ensino fundamental. Então, eu pedi aulas de reforço. É uma característica minha que eu falo demais, assim, eu converso muito com as pessoas. Então, eu sempre conheço alguém que faz alguma coisa e eu acabo. Isso acaba sendo bom para mim, porque as pessoas costumam me ajudar, sabe? Essa fase foi uma fase que eu precisei muito de ajuda e os meus amigos, assim, as pessoas que eu conhecia foram fundamentais nisso. Um vizinho da minha avó, que cuidava de mim quando eu era pequena, me deu aulas de reforço, de física e matemática. Isso me ajudou bastante. No segundo ano eu passei. Eu peguei ainda algumas provas finais. Continuou sendo complicado para mim o ensino médio, mas consegui passar de ano, gente.
Ah, saquei. Como é que funcionava esses seus treinos durante o seu segundo ano? Você continuou com as mesmas atividades de dança e participava dos mesmos grupos que você participava no primeiro ano?
Sim, eu continuei porque assim, o curso técnico, as matérias eram divididas, de um jeito meio diferente. No primeiro ano, eu tinha mais matérias práticas. No segundo ano, eu tinha um pouco menos de matéria e eu tinha mais matérias teóricas. Então, eu tinha muito trabalho para fazer, então não precisava estar tanto tempo no conservatório. Então, eu também podia aproveitar meu tempo mais para estudar. Mas, apesar de ter continuado no técnico, eu tive um pouco mais de tempo livre. Se eu não me engano, esse ano do meu segundo ano do ensino médio, segundo primeiro ano, né? Que eu reprovei. Eu entrei na banda marcial da cidade. Os ensaios eram só nos dias de sábado. Mas aí os ensaios começaram a bater com os ensaios dos outros grupos, do outro grupo, né, do conservatório. Então eu precisei sair. Eu só fiquei aí uns 3 meses nesse grupo e saí. Não tomou tanto assim o meu tempo, minha rotina.
Entendi. Então você fazia o curso técnico ainda e o grupo de dança você ainda fazia parte dele ou não?
Fazia assim, continuei.
Então você mencionou que você fazia parte desse curso técnico de dança, que abrangia várias áreas da dança. E o seu amor foi sempre especificamente pela área do balé clássico ou como é que se deu esse seu interesse pelas diferentes áreas que a dança tem?
Na real, quando eu entrei pro balé clássico, eu gostava bastante. Com o tempo, eu fui percebendo que eu era péssima em balé clássico. E eu comecei, assim, a criar um ranço com o balé. Hoje em dia, eu não gosto. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Assim, eu entendo que é importante, porque é a base que a gente tem para todos os outros estilos, né? Mas, assim, é uma aula que me dá prazer, porque é dança e eu amo dançar qualquer coisa. Mas, assim, de todos os estilos, é o que eu menos gosto. No técnico, comecei a minha paixão pela dança contemporânea. Tem uma professora, se chama Fernanda Nascimento, minha grande inspiração, assim, ela é uma pessoa fantástica, que ela propôs um trabalho de danças brasileiras que a gente tinha que pesquisar a nossa ancestralidade. E a gente tinha que dançar alguma coisa que representasse as pessoas que vieram antes de mim, minha família, meus ancestrais. Assim, esse trabalho me marcou bastante. É, me fez eu me descobrir mais como artista mesmo, e não só como intérprete, como eu era no balé clássico e na ginástica rítmica, porque eu tive que fazer toda uma pesquisa para fazer o meu trabalho prático. Então, era uma coreografia com sentido, era uma coisa que veio de dentro para fora, sabe? Era uma coisa diferente do que eu tinha feito até então. É, isso foi muito diferente para mim.
E você se inspirou no quê para fazer essa dança?
Eu me inspirei na minha mãe. A minha mãe faleceu quando eu era pequena. Eu tinha 1 ano. É, minha mãe era artista também, cantava muito. E na verdade, assim, eu me inspirei na história dela com o meu pai, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito batalhadora, assim. Sempre fez de tudo por mim, pela minha irmã. Então, uma pessoa que eu admiro muito também. Mas que tem a sua vida, assim, marcada por várias coisas que aconteceram, não necessariamente boas. E eu me inspirei nesse sentimento dele, da perda da minha mãe, e de uma crise que ele teve recentemente, né? Ele passa por alguns problemas, emocionais, assim. Então, eu quis levar o trabalho para essa parte mais pesada mesmo. Era uma vibe que eu tava na época, mas foi muito bom para mim.
Sim, eu acho muito legal como a dança te conecta com o seu sentimento e como você consegue transmitir as suas emoções através da dança. É realmente algo que eu acho muito impressionante, assim.
É o propósito,
É.
né? A gente, assim, eu comecei sem ter a noção disso, mas, assim, principalmente depois que eu entrei na federal, eu comecei a ter a consciência do porquê que eu fazia isso, né? Às vezes, eu não sou muito boa, assim, falando. Eu sou uma pessoa muito expressiva. As pessoas falam, por exemplo, que eu sorrio com o meu olho, né? Porque, assim, eu sou muito mais de falar com gestos, de falar com ações do que com palavras. Isso sempre foi uma característica minha, então. Para mim, dançar é só dizer assim, dizer o que eu tô sentindo ou passar o sentimento de alguém através do meu corpo mesmo. É um canal, sabe?
Cara, eu entendo super isso e eu admiro muito a sua conexão com a dança, porque dá pra ver que você realmente leva a sério quando você diz que arte é algo que você precisa, não é algo que você escolheu fazer, por exemplo. Na realidade, eu acho que arte é algo que todo ser humano precisa.
Exatamente. É que eu coloquei sobre mim uma responsabilidade que eu acho que eu tenho um privilégio de ter essa consciência. Ter essa consciência de que eu posso sentir as coisas. Ter essa consciência de tentar sentir as coisas cada vez mais, de ser sensível mesmo e de transmitir isso, porque a arte, ela serve como um escape. Mas às vezes precisa servir de lembrete também, né? Precisa servir de crítica, e para isso você precisa ser uma pessoa sensível, você precisa ser uma pessoa que está aberta, você precisa ter alguns cuidados. Assim, a arte, a dança, é um estilo de vida, assim. Eu falo que eu sou quem é Alice? Alice é bailarina, é isso que eu sou. Assim, não só bailarina, porque hoje em dia eu comecei a praticar outros tipos de arte também, envolver isso na minha dança. Mas você entende o que eu digo, né? Assim, eu sou essa pessoa.
Sim, então na realidade eu acho que é como você se identifica por ser uma bailarina e ter essa conexão com a dança, é a sua essência.
Sim,
Então,
exatamente.
segundo ano do ensino médio, você estava participando do grupo de dança e você também estava com o curso técnico. E no terceiro ano, você continuou com essas atividades ou não?
Então, eu continuei com as mesmas atividades por um tempo, para falar real. Assim, os compromissos com o grupo de dança foram aumentando, porque eu entrei no grupo em 2014, então eu não fazia tanta coisa aquele ano. 2015 eu comecei a fazer mais coisas no grupo. 2016 foi um ano bem cheio assim nesse grupo. A gente teve muitas competições. Eu fui em quase todas. Assim, já era uma pessoa que tava mais ativa no
Mas vocês
grupo.
faziam competições contra quem, assim?
Então, os festivais de dança, eles funcionam assim. São grupos de várias regiões e a gente monta as competições por categorias. Então, esse grupo de dança, a gente costumava competir mais no jazz e no contemporâneo. É, vários grupos iam para esse festival E a gente compete entre si mesmo, assim, depende muito do festival. Tem certos grupos que a gente já sabe que vão para tais festivais. E o grupo também, ele não ia só para competições, né? A gente também fazia apresentações abertas ou apresentações pagas, até mesmo para ajudar a manter o grupo, porque assim, é um grupo patrocinado pela prefeitura de Cubatão, mas a gente tem uma obrigação pedagógica com esse grupo. Todo ano a gente precisa fazer um projeto nas escolas municipais aqui de Cubatão. É, a gente precisa ir nos parquinhos aqui da cidade e levar alguma atividade de dança para as crianças. É obrigação do grupo com a prefeitura. Em troca disso, eles nos dão uma ajuda de custo, que a gente pode usar nas inscrições dessas competições, etc.
Então, no seu terceiro ano, você continuou participando do grupo?
Sim, continuei participando. Eu participo do grupo até hoje. Assim, hoje em dia, o grupo está com menos gente. A gente está abrindo inscrição agora para uma nova chamada. É, então o grupo estava um pouco parado assim esse ano, principalmente depois de uma viagem que a gente fez no começo desse ano, mas eu continuo no grupo até hoje. Assim, no segundo ano, que eu estava fazendo o primeiro ano de novo, eu continuei nesse grupo. Foi o período que eu te falei que eu entrei no, na banda marcial da cidade, mas eu saí rapidinho. E eu consegui passar de ano, né? E aí eu estava fazendo já o segundo ano do ensino médio. Assim, apesar de, além de tudo, a federal que são 4 anos, por causa do curso técnico em informática. Então, eu ainda não me formei, tô no terceiro ano agora. E quando eu tava no meu segundo ano, eu comecei a fazer algumas outras aulas, assim, em outros lugares, mas eram aulas eventuais, em algumas academias aqui da cidade, da região, para pegar mais experiência mesmo. Mas como eu não queria ter mais compromissos com o horário, principalmente por causa da escola, né? Eu não tava fazendo aula, assim, todos os dias nesses lugares para não ter mais compromisso com o horário. Então, esse segundo ano, para mim, foi bem mais tranquilo. Só que, como eu te disse que eu era uma criança hiperativa, eu continuei sendo uma adolescente hiperativa. E isso me causou muita coisa como ansiedade, né? Esse ano que eu tava fazendo meu segundo ano, eu tive uma crise de síndrome do pânico. E aí foi bem intenso, na verdade, né? Esse lance de ter que ser sensível, às vezes acaba sendo pesado, né? A gente tem que saber separar o que vai ser bom pra gente, o que vai ser produto para fazer um trabalho, uma arte, para levar algo positivo para as pessoas, e o que vai ser ruim pra gente, né? Então, isso é um trabalho assim que eu faço comigo até hoje. Eu absorvo muita coisa. Então, esse meu segundo ano foi um pouco violento assim para mim. E adivinha, reprovei de novo.
Putz, mas assim, o que você falou sobre ser sensível, na verdade, eu só queria falar que eu também me identifico muito com isso. E eu sei como é difícil equilibrar, porque muitas vezes a gente quer ajudar todo mundo, quer fazer o bem para todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente também tem que evitar de se machucar emocionalmente.
Sim, exatamente. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu quero fazer tudo, eu quero que as coisas saiam do jeito que eu planejei, eu planejo tudo, eu faço listas o tempo todo. É, eu sou esse tipo de pessoa, assim. Então, às vezes, as coisas não saem como eu planejei e eu acabo ficando doida, assim. Eu surto mesmo, sabe? É uma coisa que eu tô controlando ainda, tô aprendendo, assim, com o tempo. Eu acho que o artista, principalmente, todo mundo, né? Mas o artista, principalmente, ele tem muito que se conhecer. Assim, eu acho que se você quer passar algo para a pessoa e você quer ser um canal, você tem que conhecer esse canal. Se meu meio de trabalho é o meu corpo, eu preciso conhecer isso que eu estou trabalhando. Então, isso é uma coisa muito importante para mim.
E acho que é muito interessante porque que nem a gente estava falando, arte tem que ter significado para todo mundo. Mas infelizmente eu acho que o brasileiro tem muito essa cultura de pensar que arte não serve para nada, que arte não tem coisa boa, que alunos têm que ir para escola e se formar em engenharia ou qualquer outra coisa mais formal.
É o que eu sempre escutei.
Mas como é que você lidava com esse tipo de comentário, então? De falar, ah, artista é uma profissão que não dá dinheiro. Provavelmente você já deve ter escutado muito isso.
Nossa, eu ouvi isso demais, demais. Para falar a verdade, até hoje eu escuto, né? Assim, até hoje eu tenho que escutar isso, principalmente por essa minha trajetória assim no ensino médio. Pessoal, sempre escuto algum comentário do tipo, nossa, quando é que você vai decidir se formar, fazer alguma faculdade que vai te dar dinheiro? Ou alguma coisa que você realmente vai ter futuro. Mas assim, isso nunca me afetou, porque eu sempre tive muita certeza que esse é o caminho certo, sabe? Eu nunca liguei muito pra ter estabilidade, nunca tive isso na minha cabeça, sabe? Assim, até cheguei a me questionar se eu não seria mais feliz fazendo alguma coisa que fosse mais estável mesmo. Porque a arte, ela tem picos, né? Às vezes a gente ganha uma coisinha ali, às vezes a gente ganha uma coisinha aqui. Mas também não é muita coisa, depende de onde a gente está trabalhando, né? Então, é complicado mesmo viver de arte, principalmente aqui no Brasil. É, mas isso nunca me afetou, porque eu sempre tive muita certeza que esse é o caminho, isso é o que eu quero fazer, e que eu quero conscientizar as pessoas de que o caminho certo é sempre o caminho do que a gente gosta. Então, é isso, né?
Sim, eu acho muito legal o que você fala, que você sempre procura expressar os seus sentimentos e expressar quem você é através da sua dança, das suas apresentações. E como é que você acha que o público que assiste às suas apresentações, que você faz em grupos, como é que você acha que o público reage a essas apresentações? E como é que você acha que o público reage à dança no geral hoje em dia?
Bom, essa é uma pergunta bem difícil, porque a gente nunca consegue atingir 100% do público. E sempre tem alguém que fica com aquela dúvida sobre a mensagem que você quis passar, ou até mesmo que não entende. Principalmente, como eu tinha dito, quando aquela arte não tá ainda popular para aquela pessoa, quando ela ainda não está familiarizada com aquilo. É, quando eu entrei na Federal, as pessoas não estavam acostumadas a ver contemporâneo. Então, assim, eu comecei a levar aos poucos para lá, e aí as pessoas começaram a entender mais o que eu queria passar, assim, foi com o tempo, né? E aí, hoje em dia, assim, eu posso usar qualquer performance lá, as pessoas vão entender, assim, as pessoas começam a ter mais interesse, isso é muito bom, quando elas estão mais popularizadas com aquilo. Então, assim, cada pessoa recebe de uma forma, eu acredito que isso depende muito do que a pessoa tá sentindo no momento, do que a pessoa passa. As memórias que estão mais ativas na pessoa. Um exemplo bem claro disso foi uma performance que eu fiz uma vez, em que eu mordia uma maçã no silêncio, só que eu não conseguia engolir a maçã. Eu mordia a maçã e cuspia. E aí depois, eu sentei uma roda para conversar com o pessoal, e muita gente disse que eu tava falando sobre o amor. Outras pessoas falaram que estava falando sobre situações do dia a dia, que eu não conseguia engolir alguma coisa, né, em um outro sentido assim. Então, acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que de alguma forma aquela mensagem chega. Não do jeito que a gente espera, talvez, o artista, né? Nem sempre. Mas ela chega e ela atinge bem onde a pessoa tá precisando, assim, sabe?
Sim, uma das coisas que eu achei mais interessantes que você falou sobre a dança é que você sempre busca causar impacto no seu público quando você está dançando. E é muito legal que você não busca causar impacto específico, ou você não quer fazer com que as pessoas pensem de uma certa maneira, mas você quer causar algum tipo de impacto que pode variar de pessoa para pessoa. E que impacto você pensa que você causa nas pessoas com essa sua dança?
Então, eu acho, para mim, a dança, qualquer tipo de arte, né? Ela é uma faísca. Então, assim, se eu acredito, por exemplo, que as pessoas não são muito empáticas, eu vou fazer uma performance, falando sobre qualquer relacionamento que precise de empatia, e eu vou soltar essa faísca, eu vou soltar essa dúvida na pessoa, eu vou gerar esse questionamento, entendeu? E essa pessoa vai levar para dentro dela aquilo. E ela vai escolher se ela vai amadurecer isso ou não. Eu acho que a arte ela tem esse poder. Você dá um ponto de partida para a pessoa pensar naquele assunto ou não. É, muitas pessoas, principalmente as que estão mais abertas, elas recebem isso de um jeito positivo. E, assim, algumas apresentações, a gente tem um feedback bem, bem interessante. É, no ano passado, eu entrei na Companhia de Dança de Cubatão, que é um dos grupos mais famosos aqui da região, né? E a gente foi no ano passado mesmo para Joinville, que é um dos maiores festivais do mundo de dança, com uma coreografia que se chama Além Daqui. É uma coreografia sobre um casal que morreu, e esse casal se reencontra em outro plano, e é uma história de amor. E o tanto de mensagem que a gente recebeu depois no Instagram da companhia, falando que aquela coreografia tinha mudado a vida das pessoas. Foi assim, foi incrível, porque é o maior festival do mundo em número de participantes. Todo mundo que estava naquela noite que assistiu a coreografia, assim, não teve uma pessoa que não ficou emocionada, não sentiu alguma coisa. É, a gente recebeu mensagem falando que, assim, teve histórias assim de mãe que não falava com o filho fazia 10 anos, me resolveu mandar mensagem por causa da coreografia. Então, acho que
Nossa.
assim, esse é o poder, entende?
Sim, eu acho que a arte tem muito esse poder de mexer com o sentimental. E, na verdade, é o equilíbrio entre a razão e a emoção, eu acredito. Mas eu acho que a arte tem muito esse poder de conseguir deixar o emocional mais forte, de das pessoas não pensarem tanto pelo lado da razão ou
É porque a
querer estar
gente
sempre
vive muito no
certo.
automático, né? É uma característica, assim, né? Nossa, pessoas contemporâneas, a gente vive muito no automático, a gente faz tudo muito, muito nesse jeito. Então, assim, quando você para prestar atenção em uma coisa que normalmente não tá muito ativa em você, isso vai te levar para um caminho que você não tá acostumado. Então, eu acho importante isso, porque provavelmente essa mãe que não falava com esse filho já não tava mais preocupada com isso, entende? Mas tenho certeza que isso fazia bastante diferença na vida dela.
Sim, eu acho que realmente essa história que você contou sobre a sua mãe é realmente uma das histórias de tantas por aí que provam que realmente a arte tem poder. Então, em 2018, você entrou nessa companhia de Cubatão e eu queria saber mais como é que foi esse processo de entrada para você. Você teve que passar por algum tipo de processo seletivo? Como é que isso aconteceu?
Foi assim. Eu tinha comentado que eu fiquei bastante tempo naquele grupo, né? Do conservatório. Eu fiquei uns anos aí nesse grupo e eu cansei, assim, basicamente foi isso. Eu cansei de ficar só nesse grupo. E aí eu, como pessoa hiperativa que sou, falei, vou fazer mais coisa. Como se já não bastasse tanta coisa que eu fazia. Aí, nas férias, uma amiga minha me convidou para fazer aula com um professor aqui, São Vicente, que é da Companhia de Dança de Cubatão, o Claudio Nora Alves. Ele tem vários cursos de jazz em companhias famosas na Broadway, lugares fora, por aí. E assim, eu
Caramba.
achei super interessante, né? Uma pessoa super bem formada e tal. E aí eu falei, não, vou fazer aula desse cara, de graça. Era um projeto social, né, que tinha aqui. E aí eu fui, comecei a fazer aula com eles, foi em janeiro de 2018. Foi uma experiência, para mim, que abriu minha cabeça de um jeito, assim, que falei, gente, o que que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo, assim, sabe, até agora? Parece que me despertou alguma coisa. E aí, foi através dele que eu conheci a Companhia de Dança de Cubatão. E aí, o Zeca Rodrigues, que é o coreógrafo da Companhia de Dança de Cubatão, é amigo dele, né? E ele pediu que o Zeca fosse lá num dos nossos ensaios para ele ver a coreografia, para ajudar a gente, né? E aí, o Zeca né, me cumprimentou e tudo. E ele lembrou de mim de algum lugar. Aí, sim, a gente volta naquela história da minha infância. Lembra que eu fui atropelada?
Nossa, então era ele que estava dentro do carro naquele momento e ele te reconheceu logo de cara quando ele foi te cumprimentar?
Me reconheceu, daí ele assistiu todo o ensaio, né? E ele tava precisando de gente para companhia, para ir para Joinville, né? Para esse festival de dança. Então ele me convidou que eu fosse para um ensaio da companhia, para fazer uma vivência lá, para ver se eu me adaptava ao grupo, para competir com eles. Foi aí que eu comecei a minha jornada na companhia de dança de Cubatão, né? Porque apesar de eu continuar fazendo tudo, a companhia se tornou uma prioridade para mim, porque é um grupo muito mais maduro. É um grupo que eu vejo que o trabalho flui melhor, né? A gente, no ano passado mesmo, a gente foi para esse festival de Joinville. A gente voltou com um prêmio de primeiro lugar em categoria de conjunto de jazz, que é super emocionante, assim. A gente também voltou com um prêmio de melhor grupo do festival. A nossa bailarina solista voltou com um prêmio de melhor bailarina do festival. Esse ano a gente foi selecionado, por causa desse festival de 2018, a participar do quadro novo do Faustão, o Dança de Grupo. Que foi com os oito, assim, melhores grupos que tem atualmente, assim, em cada estilo no Brasil. Então, eles pegaram cada grupo de um estilo e a gente foi selecionado na nossa categoria, que é o jazz. Então, assim, pra gente ter sido selecionado, assim, tipo, de Cubatão, fim do mundo, ter sido selecionado, assim, para aparecer praticamente representando o jazz no Brasil, foi muito emocionante pra gente ver que o nosso trabalho tá nesse nível, sabe?
Caramba, mas então vocês terem participado desse festival de Joinville, que é o maior do mundo, que nem você mencionou, deve ter dado uma grande repercussão e um grande reconhecimento para vocês por todo o Brasil.
Com certeza, assim, até a gente recebe mensagem do pessoal querendo que a gente vá apresentar essa coreografia, assim. É uma coreografia que, para falar a verdade, a gente nem tem mais o elenco inteiro da companhia, né? E o pessoal quer que a gente leve, o pessoal quer ver a coreografia de perto, assim. Por mais que tenha vídeo em todo lugar dessa coreografia, é um trabalho que o pessoal quer sentir, sabe? Isso é incrível, incrível. A energia que passou naquele lugar, assim, é uma coisa inexplicável. Só quem tava mesmo, assim, pode falar, entendeu? A gente, até os próprios bailarinos, a gente fazia aquela coreografia todos os dias, a gente já estava tão acostumado. Mas aquele dia, todo mundo assim saiu do palco desacreditado, assim, chorando, sabe? Foi muito emocionante mesmo.
Então você participou do quadro do Domingão do Faustão, mas eu queria saber o que mais você anda fazendo esse ano.
Então, esse ano eu tô trabalhando junto com a companhia. Mas também estou desenvolvendo algumas outras atividades. Eu venho trabalhando com o Grêmio da Federal desde 2017, mas esse ano estou trabalhando bastante projeto artístico lá na escola também. Eu acho super importante levar isso para o nível popular, né? Porque tem gente que gosta, mas não sabe ainda se é exatamente isso, não entende ainda como funciona. Eu acho importante levar isso para as pessoas. Então, a gente está trabalhando bastante com oficinas, com experimentações, coisas do tipo. Além de tudo isso, tem o teatro também, que está sendo assim uma experiência.
E esse curso de teatro você está fazendo
Eu estou
aonde?
fazendo no Teatro do Caos, é aqui em Cubatão também. Tem uma galera super interessante lá. Assim, a cidade é bem. Tem bastante gente da área de dança, bastante gente da área de música, mas o teatro, assim, tem uma galera foda, tem uma galera que vale muito a pena acompanhar, assim. Tem bastante coletivo artístico aqui da galera do teatro. Então, também é uma área que me chamava atenção antes. E como eu gosto muito de jazz musical, e eu já tenho experiência com canto, já canto bem, eu pensei, nossa, o que falta é o teatro, né? Então, esse ano eu falei, eu vou me dedicar um pouco mais também. E aí eu resolvi entrar no Teatro do Caos. Tá sendo uma experiência, assim, muito boa, maravilhosa. Uma coisa que eu pretendo mais à frente levar também. Mas, enquanto estou adquirindo a experiência.
Ah, verdade, com certeza. Mas eu ia comentar assim que vocês já participaram do quadro do Domingão do Faustão e tem o Festival de Joinville chegando aí que é em julho. Então assim, a gente não tá nem na metade do ano ainda e vocês já participaram de um super evento e tem um outro super evento que vai acontecer agora em julho.
Sim, isso é ótimo, assim, a companhia vem fazendo isso há um bom tempo já, né? A gente sempre se envolve, assim, em coisas bem grandes. É pro final do ano que os festivais começam a cair um pouco, né? É, geralmente os festivais acontecem agora nessa voltinha do primeiro semestre pro segundo. Então, no final do segundo semestre, assim, é um pouco vazia a agenda. Esse ano também, assim, pro outro grupo que eu participo, pro Palco Companhia, que é o grupo do Conservatório, a gente também teve uma viagem interessante no início do ano. A gente ganhou num festival ano passado, um festival de dança aqui em Cubatão mesmo. A gente ganhou uma inscrição para um festival na Itália. E aí a gente conseguiu um apoio da prefeitura para ir para esse festival. Uma experiência assim, incrível, foi maravilhoso. E a gente foi para esse festival assim, meter uma cara mesmo, porque era um festival assim que a gente não estava nada acostumado, estilo completamente diferente daqui, os jurados muito mais rígidos, assim, uma coisa que a gente realmente não estava esperando. Mas assim, valeu a experiência, foi incrível.
Caramba, que incrível que você foi para a Itália. Então quer dizer que você é uma dançarina de destaque nacional e internacional, então.
É, pelo que parece, né? Estamos caminhando, vamos ver.
Mas assim, Alice, eu queria muito te perguntar, o que que a arte no geral significa para você?
A minha arte é respirar, assim, sabe? Não só respirar no sentido, tipo, do que eu preciso para viver, mas sabe, às vezes, quando você tá num dia cheio, você tá estressado, você já aconteceu tanta coisa, você tá tentando acalmar, mas é aquele dia que, sabe, te sufoca, aquela situação que você não vê mais saída. E aí a arte é aquele respiro, sabe? Aquele tempo que você para e fala, não. É isso, tem uma razão, tem um porquê, eu tô certa e tô indo no caminho certo, vamos lá. Eu acho que a arte pra mim é isso.
Incrível, Alicia. Então eu vou te fazer a seguinte pergunta antes da gente terminar esse podcast. Se você tivesse que dar um conselho para quem está te ouvindo agora e se inspira na sua história e se identifica com a arte no mesmo nível que você se identifica, que conselho você daria para essa pessoa?
Olha, eu diria para acreditar. Eu sei que para mim muitos momentos foram difíceis nesse sentido, principalmente porque, pela opinião das pessoas, né? Muitas pessoas acham que a arte não vale a pena, que eu tô brisada a maior parte do tempo, muitas pessoas não entendem, mas eu queria dizer que vale a pena, que respire em fundo e que continue porque vale a pena. E a gente que gosta, a gente que sente, a gente sabe disso. Porque quando alguém vem e me fala, nossa, me emocionei com isso que você fez, isso me tocou de um jeito, isso me ensinou tal coisa, isso vale a pena. Mesmo que seja uma pessoa em uma plateia de, sei lá, 500 pessoas, isso vale a pena, sabe? É um coração que você toca e é uma pessoa, é uma vida. Então, assim, isso é muito valioso, isso é muito importante.
Com certeza, Alice. Então, eu queria muito te agradecer por ter topado participar dessa gravação comigo. E eu tenho certeza absoluta que muita gente vai se identificar com essa história. E muita gente nesse Brasil que se identifica como artista e que se identifica como um apaixonado pela arte vai gostar muito de ouvir a sua história e saber que ele não está sozinho nesse amor pela arte. Muito obrigada mesmo.